ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, e ele mesmo, Luiz Ferreira, estará ao meu lado hoje nos comentários, lembrando para você, ouvinte, que você pode participar mandando a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional 21 971 19 9966. Tá a fim de cornetar aí o seu time? Fique à vontade, vem com a gente. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola falando da Copa Sul-Americana. O Fluminense enfrenta o San José no Maracanã, de olho na segunda vitória na competição internacional. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações da partida pra gente. Boa noite pra você, RR.
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola. Quinta é dia de Fluminense e San José da Bolívia, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O jogo acontece no Maracanã, às 21h30. Na estreia da competição continental, ainda sem Renato Gaúcho, o tricolor carioca ganhou por 1-0 do Once Caldas lá na Colômbia. Renato também estreou com vitória, vencendo o Bragantino pelo Brasileirão no Maraca. Em sua sétima passagem pelo Flu, Renato corre contra o calendário para acertar o time e diz que não há prioridade entre as competições.
O Fluminense é grande, tem uma grande torcida. No momento que a gente entra numa competição, seja lá Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, qualquer competição a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, né? Mas a gente trabalha para que isso aconteça. O desejo é sempre dar volta olímpica, mas a gente sabe que temos já a Sul-Americana, que fala na próxima quinta-feira, mais um jogo no domingo, nós temos mais um jogo importante contra o Santos, e a gente está lutando contra o tempo, porque a gente precisa corrigir certas coisas urgente.
Por conta do desgaste físico, alguns jogadores devem ser preservados por Renato. O provável Flu desta noite deve jogar com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, dupla de zaga Thiago Santos e Inácio, na lateral esquerda Léo Jansi. No meio de campo, Bernal, Nonato e Ganso. No ataque, Keno, Serna e Everaldo. No outro jogo da chave da Sula, o Once Caldas bateu o União Espanhola lá no Chile por 2-0 e lidera o grupo com 3 pontos. Na estreia da Sula, o San José, adversário de hoje do Flu, empatou em casa com o time chileno do União Espanhol em 1-1. Caso vença os bolivianos ou até mesmo empate, o Flu retoma a liderança do Grupo F. Lembrando que na Sula, apenas o primeiro da chave avança diretamente às oitavas de final da competição. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, RR! Tá aí, o Fluminense, então, vai enfrentar o San José. E não é aquele San José que enfrentou o Flamengo recentemente na Libertadores, né? Outro San José.
É o GV San José, agora tem que ver o que é.
Herdou o nome, na verdade.
Herdou o nome.
Na verdade, herdou não, é.
É o mesmo
da falência. Não, não é o mesmo.
Ah, é verdade. Tem uma história. Boa noite, Luciana. Boa noite, Joca Sanches, todo mundo aqui ligado no programa do Mundo da Bola. Olha, é jogo Fluminense vencer com uma certa tranquilidade, porque tem time pra isso.
E esse papo aí de poupou, vai poupar, esse, cara, tá o dia inteiro aí.
Olha só, eu sobre a gente vai chegar nesse assunto que o torcedor quer saber mais pro final do nosso programa. Mas assim, eu sempre me pego muito numa coisa que o nosso professor Wagner Gomes, professor de educação física, 300 doutorados, 400 mestrados, ele fala sempre muito pra gente. E uma vez eu perguntei pra ele, professor, e a licença de poupar? Como é que é? E ele explica que cada jogador, hoje você tem tanta ciência envolvida no futebol, que você percebe que cada jogador tem uma carga. Sim. E aí o treinador fica naquela sinuca de bico, é uma escolha de Sofia. Se a preparação física vira para o Renato Gaúcho e fala, olha só, se você colocar o João Arias pra jogar, corre risco dele ter uma lesão. Aí você apresenta os exames, você apresenta os testes e tal. Aí o Renato vai, não, que se exploda a preparação física, vou botar o João Arias para jogar. E ele machuca. E aí, como é que fica? Ele foi avisado. Agora, ao mesmo tempo, e aí é uma crítica pessoal que eu faço nessa situação, que é a seguinte. O Renato poupa o João Arias, no caso, e o Fluminense perde em casa, que nem aconteceu com o Flamengo ontem no Maracanã. Não tô dizendo que vai acontecer a mesma coisa, mas pode acontecer. Futebol é um esporte completamente previsível. Poupou por quê? Aí tinha que... Cadê o cara da preparação física vindo a público? Olha só, os relatórios que eu tinha são esses aqui. Isso aqui indica um perigo de lesão. Tinha que poupar o jogador. Senão vou perder o jogador por 3, 4 meses. E aí vai prejudicar toda a temporada. Que tem um Mundial também. A gente tem que lembrar. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras estão no Mundial. Então essa é uma crítica que eu faço. Já que assim... Tudo às claras, ser transparente. Agora, o Fluminense, pra mim, não tem, mesmo com esse time, esse mistão quente, que eu tô falando de misto quente, tá me dando fome agora, tá chegando perto da hora do jantar. Você também, né? Tá chegando naquela hora. Eu acho que o Fluminense tem condição de vencer com uma certa tranquilidade, deixar o torcedor tricolor calmo, que o torcedor, mesmo com a estreia do Renato Gaúcho, ainda vaiou o time na partida passada contra o Red Bull Bragantino, até. Hoje aquela vitória, ó, não é, vai dar espetáculo, mas eu acho que vai chegar, ó. Torcedores de Fluminense, calma. Fiquem calmos.
É isso, já então vamos ter esse jogo às 9:30 da noite no Maracanã. E ainda falando da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro recebe o Deportes Iquique no Mineirão em jogo válido pela segunda rodada da competição. O Galo não vai ter a presença de sua torcida no estádio, já que foi punido pela Conmebol por conta do uso de sinalizadores na torcida no duelo contra o River Plate na semifinal da Copa Libertadores do ano passado. O atacante Rony lamenta a ausência da torcida atleticana, mas prometeu empenho na busca de mais uma vitória para o Galo.
Muito estranho assim, sem o nosso torcedor, porque você está acostumado com torcida, né? Parece que você está na pandemia de novo, né? Sem torcedores, então... Para a gente que está acostumado com a nossa torcida, com o apoio do nosso torcedor dentro de casa, a gente acha bem estranho. Mas independente disso, a gente sabe que eles estão de casa torcendo pela gente, né? Vão estar assistindo pela TV e nós vamos, mesmo assim, fazer a alegria deles. E espero que, infelizmente, sem o nosso torcedor, a gente possa fazer um grande jogo.
O Atlético Mineiro também vai jogar aí sem o seu torcedor, né? Porque a gente teve o jogo do Cruzeiro também nessas condições.
Parêntese, a Conmebol é um leão contra sinalizador no estádio, mas é um gatinho com relação a racismo. Eu só tô de olho, tá, Conmebol? Mas agora, assim, Deportes Iquique é uma equipe colombiana, se eu não tô enganado. Vou conferir aqui para não fazer criar um incidente internacional, mas o Atlético tem mais time, o Rony tá numa grande fase, o Rony tá fazendo gol, encaixou bem com o Hulk. A questão a ver com o Cook, com o elenco atleticano, é essa questão da dosagem do elenco. O Atlético também precisa pontuar. Eu me lembro aqui os nossos universitários. Alô, Luiz, Deportes Iquique é do Chile. Obrigado, gente. É a equipe chilena, o futebol chileno não tá lá essas coisas, mas é sempre bom abrir o olho. E hoje você não vai ter um fator que é um motivador a mais para a torcida do Atlético Mineiro, que é a sua torcida, que sempre comparece, seja na Arena MRV, seja no Mineirão, na Arena Independência. É mais aí um motivo de preocupação para o Atlético Mineiro, mas hoje dá para ganhar sim.
É isso, quem também vem bastante em baixa nessa temporada é o Cruzeiro, né? A Raposa foi derrotada pelo Mushuc Runa dentro do Mineirão e amargou a sua segunda derrota seguida na Copa Sul-Americana. Ao mesmo tempo, as palavras do dono da SAF Celeste, Pedro Lourenço, que afirmou ao jornal O Tempo que houveram erros na montagem do elenco, e também as fortes palavras do técnico Leonardo Jardim após a partida, estão deixando aí os bastidores ainda mais quentes. Já pelo lado dos jogadores, o discurso é falar menos, trabalhar mais. O goleiro Cássio, no entanto, negou que o elenco cruzeirense esteja rachado.
Eu acho que às vezes quando não vê o resultado se cria, mas tem esse problema, não tem problema nenhum. O grupo do Cruzeiro é um grupo muito bom. É um grupo de jogadores novos, jogadores um pouco experientes, mas é um ambiente de trabalho bom, todo mundo trabalha muito, todo mundo se dedica muito ao Cruzeiro. Infelizmente, nós estamos passando por um momento difícil, onde a gente tem que falar pouco e trabalhar bastante. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que correr. Nós precisamos dar uma resposta mais rápido, sanear juntamente, em conjunto, o que está acontecendo de errado, o que a gente pode melhorar e evoluir para melhorar defensivamente, evoluir ofensivamente. Então, agora mais ainda nós temos que estar mais junto nisso, porque essa situação não é o Cássio que está perdendo, não é sei lá, o Gabi que está perdendo, é o Cruzeiro que está perdendo, nós todos estamos perdendo. Então, nós temos que estar juntos nessa situação, mas não vejo nenhum problema assim de grupo ou algum jogador tem desavença com outro.
Cruzeiro, que é o quarto colocado do grupo E, sem nenhum ponto, né? Um grupo que tem, além do Mushuk Runa, que lidera o grupo E, Palestino e União de Santa Fé.
Olha, eu aprendi uma coisa nos meus... nos meus 21 anos de Rádio Nacional, como operador de áudio. Tô ficando velho, chegando a 4.4. Se um jogador precisa dizer, vir a público e dizer que o elenco não está rachado, é porque tá. O elenco está rachado. Assim, é a negação que comprova tudo pra mim. Agora, mandar até um abraço pros companheiros do jornal O Tempo, principalmente nosso querido João Vitor, colega que trabalha lá, assim, a gente sempre trocando figurinhas. É um sincericídio, né, cara? A vida do Cruzeiro não tá legal. Esperava-se muito do Cruzeiro e todos aqueles que falavam... Olha só, esses reforços são, assim, não são essa Coca-Cola toda que vocês estão dizendo, sabe? A galera ficava assim meio... Pá, mas fulano joga muito, fulano joga quê? A gente tá vendo agora que realmente é um problema de encaixe. Aí vem o Leonardo Jardim na coletiva falar que falta profissionalismo também. Quer dizer, o Cruzeiro hoje é um barril de pólvora. E no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o São Paulo, no Morumbi. Ou seja, o Cruzeiro só vai conseguir ter um pouquinho de paz quando engatar, eu não digo nem vencer domingo, porque não é impossível. Mas coloquei, São Paulo também tá... O Zubeldia e Alegria tá virando Zubeldia e Agonia, lá em São Paulo também, segundo o pessoal me comenta. Mas assim, o Cruzeiro só vai ter um pouquinho de paz se engatar umas 3 vitórias seguidas. Aí vai começar a respirar, ó, galera, agora vamos... recalcular a rota e
ir. E é um pouco a prova, né, de que a gente sabe que é bom ter dinheiro, o clube ter dinheiro, é importante nesse futebol de hoje para você, mas você tem que saber usar o dinheiro, né, porque o dinheiro, realmente, você ia comprar jogadores caros, não necessariamente
você comprou a esmo, sabe, e o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, diretor executivo, é tanto carro que eu me perco, todo mundo sabia que ele compra muito jogador. E, tipo, ele vai pela quantidade, ele compra muito jogador para acertar em alguns poucos. E isso ele vai encarecendo o elenco, vai encarecendo a folha salarial do clube. Olha, e a protesta, inclusive a Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, foi protestar hoje na Toca da Raposa. Então o clima lá em BH tá meio esquisito, sabe? Tá meio estranho. Agora, Lu, o Cruzeiro precisa vencer, o Cruzeiro precisa se reorganizar. Técnico Leonardo Jardim, ele vai ter que fazer uma coisa também. É muito fácil você falar de falta de profissionalismo. Agora você tem que chegar...
Dudu... perde o grupo, né, com isso também.
Exatamente. Né? Ele tem que chegar pros medalhões. Bonitão, senta um pouquinho aqui no banco, se você não tá rendendo. Deixa outro cara jogar. Ô, Bonitão, senta aqui também. Vamos testar uma coisa. Se o medalhão não tá jogando, tem que tirar. Agora, lembra do que aconteceu com o Fernando Seabra no ano passado? Não tá botando as contratações para jogar. Aí isso minou o Fernando Seabra, que fazia até um trabalho razoável no comando do Cruzeiro. Agora, gente, é complicado. Agora é correr atrás de prejuízo. Eu coloco 3 vitórias seguidas pro Cruzeiro começar a ter paz. Aí sim voltar a recalcular a rota.
E chegou a hora do... Momento Estádio, hoje com o professor Wagner Gomes.
O mês de abril iniciou de forma positiva para o esporte olímpico brasileiro. Podemos começar pelo boxe. Na etapa da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu, o país conquistou 3 medalhas de ouro. Alisson dos Santos foi o primeiro colocado nas provas de 400 metros rasos e 400 metros com barreiras no Grand Slam Track de atletismo. O tenista Fernando Romboli venceu nas duplas o ATP de Houston. O ciclismo BMX não passou desapercebido, com Paola Reis levantando o campeonato pan-americano. O ideal é que outras modalidades também apareçam no topo. Afinal, estamos no ciclo olímpico rumo a Los Angeles. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo reuniu essa semana a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos para os treinamentos e avaliações fisiológicas, aplicando vários testes e servindo de treinamento técnico-tático. O trabalho vai até o dia 15 de abril e, em novembro, a cidade de Santiago, no Chile, vai receber o Parapan-Americano de Jovens.
E a seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas conquistou a medalha de bronze no Kufuor Egmont Open 2025. O torneio foi realizado na cidade de Odder, na Dinamarca, e o Brasil confirmou o lugar no pódio com uma vitória por 53 a 45 sobre a Alemanha. A competição em solo dinamarquês marcou o primeiro compromisso da seleção brasileira da modalidade em 2025 e também o início de um novo ciclo que tem como objetivo principal a conquista. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E depois da data FIFA de abril, onde o Brasil venceu as norte-americanas, uhum, o Brasileirão Feminino volta já neste fim de semana. E a TV Brasil destaca duas partidas desta quarta rodada, ambas no sábado. Às 4h45, a sua TV pública abre a transmissão para as emoções de Fluminense Internacional, direto de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. E às 8h45 da noite, a Ferroviária recebe o São Paulo na Fonte Luminosa. Treinadora das Guerreiras Grenais, Jéssica de Lima, destaca esse início de Brasileirão Feminino.
Eu esperava muitas questões de dificuldade nessas três primeiras rodadas. Por quê? Porque nunca aconteceu isso desde 2013, desde quando iniciou o Brasileiro. Na primeira, você ter três jogos, primeiro, e você ter uma viagem no meio. Então, o que acontece? Não dá tempo de você, como fala, alinhar muita coisa. Você sai de um, já vai para o outro. A gente tem que já focar no adversário. Então, eu deduziria, eu não sabia exatamente, porque eu nunca vivenciei isso nem antes, porque nunca aconteceu, que esses jogos iriam ser jogos mais igualados, mais disputados, porque está todo mundo com a perna fresca do começo do ano, né? E está todo mundo muito empolgado no começo do ano, né? Então, para mim, está dentro do compilado, mais ou menos, que eu estava esperando em relação à competição.
Tá aí, rodada que começa, na verdade, amanhã, né, às 18h30, com Sport e Flamengo, jogo que abre essa quarta rodada. Teremos também clássico entre Corinthians e Palmeiras. Vai ser uma rodada, a gente está na expectativa, né?
A gente está na expectativa de principalmente receber as jogadoras que estavam na seleção brasileira, que disputam o Brasileirão Feminino. A própria Amanda Gutierrez, que fez o gol da vitória sobre os Estados Unidos na última terça para quarta-feira. O jogo começa num dia, termina no outro, fica meio confuso. E outras jogadoras, a Fê Palermo, que também esteve em campo, a própria Marisa, que também esteve em campo, a Natasha, que foi muito bem nesse amistoso, embora eu tenha considerado que ela tenha uma falha, apesar daquele pontapé na cabeça, daquela popular mão de maionese no gol, mas depois fez 3, 4 grandes defesas aí. Lu, expectativa muito boa, principalmente para os jogos que vão ser transmitidos pela TV Brasil. Fluminense Internacional, um jogo bem interessante para a galera ver. O Fluminense está com um time muito interessante. O Internacional está tentando se recuperar. Tem um bom elenco, mas não conseguiu engrenar. E logo depois, 21 horas, tem clássico, assim, é jogaço. Futebol feminino de qualidade, Ferroviária contra o São Paulo.
Vale liderança, né?
Vale liderança. O São Paulo, com atual campeão da Supercopa Feminina, tá com um time muito bacana, encaixado. O trabalho do Thiago Viana tá muito bom no São Paulo. Eu não perderia se fosse você, cara ouvinte da Rádio Nacional e também amante do futebol feminino.
Eu não vou perder, né? Estarei lá.
Se você perder, dá um problema danado, Lu.
São Paulo e Ferroviária, as duas equipes estão com 7 pontos na competição. 2 vitórias e 1 empate. E ali no meio das duas tem o Corinthians também. E aí o saldo de gols está definindo essa colocação. Então vamos ter esse grande jogo. Espero vocês então às 8h45 da noite. Mas antes tem aí o jogo também do Fluminense com o Inter. Fluminense que está também ali, está aí na quinta posição, né? Também tem 6 pontos, né? O primeiro que vem ali atrás do grupo, né? Que tem 7 pontos. São 4 equipes com 7 pontos e logo depois vem o Fluminense. Está surpreendendo a equipe tricolor?
Eu acho que sim. Está surpreendendo positivamente. Eu acho que o Fluminense vinha fazendo o trabalho de formiguinha. Foi campeão foi campeão da Copinha.
O Fluminense que nunca conquistou um título com o time profissional. Né? Só títulos de base.
Mas assim, título da base do Fluminense, aqui o pessoal comenta assim, a água de Xerém é diferente. Estão botando a água de Xerém para as meninas também. Graças a Deus, a gente tem mais um polo, como a gente tem em São Paulo, como a gente tem no Internacional, a gente tem mais um polo de revelação de grandes jogadores para o futebol feminino. Parabéns até o Fluminense por estar valorizando as categorias de base.
Fluminense que também disputa com o Flamengo a Copa Rio, né? Jogo que vai acontecer também no dia 23 de abril, o último jogo que vai definir também o campeão da Copa Rio. Bom, vamos falar agora de Libertadores, né? O Fortaleza tem um compromisso complicado diante do Colo-Colo no estádio Monumental da David Arellano, às 21 horas. O Leão do PSI vem de derrota acachapante para o Racing dentro da Arena Castelão. E está precisando desses 3 pontos para não perder as primeiras posições de vista. O experiente atacante Marinho quer que o Fortaleza use a experiência e o conhecimento prévio do adversário na partida de logo mais.
Um jogo grande, um jogo que o Fortaleza já conhece, a equipe deles. A gente tem acompanhado, né, os jogos, a gente analisa. Eu acredito que o Fortaleza já jogou aqui contra a equipe do Colo-Colo, teve êxito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que manter desse jeito, vir aqui fazer um grande trabalho, né? Eu falo que a gente tem que ter coragem para jogar esse tipo de jogo, né? Aquilo que faltou no primeiro jogo, né, da estreia, eu acho que a gente tem que colocar isso no nosso coração, no bico da chuteira, né, e ser um torcedor, cara, dentro de campo. Eu acho que o torcedor, ele espera a nossa entrega, espera a nossa dedicação e que o time venha apresentar um bom futebol, né, que a gente espera também para que a gente possa sair com essa vitória, né, que vai ser muito importante para a nossa sequência nessa competição.
Aí então o Marinho falando aí do Fortaleza, e Fortaleza que também nessa Libertadores está precisando dar resultado.
Olha, tudo bem que o Fortaleza pegou hoje uma das melhores equipes da América lá na primeira rodada, que é o Racing. Ninguém ganha da Copa Sul-Americana e logo depois a Recopa Sul-Americana, vencendo o atual campeão da Libertadores de maneira categórica como o Racing. Tudo bem, mas o Fortaleza foi muito mal na primeira rodada, o Vojvoda botou um time muito envelhecido, fez uma partida tenebrosa o Fortaleza e, cara, pagou mesmo e, assim, ficou barato pro Leão do PSI. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Lá em Santiago é um jogo difícil, o Colo-Colo dificulta muito quando joga na sua casa. Agora, tem que correr atrás do prejuízo para tentar aí se manter perto dos líderes. Lu, não tem outra saída, não.
E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E nesse melhor da rodada a gente destaca o Bahia. O tricolor de aço derrotou o Nacional de Montevidéu e conquistou o primeiro triunfo do clube nas suas participações em fase de grupos da Libertadores. Após a partida, o técnico Rogério Ceni valorizou o resultado fora de casa e já projetou a sequência da temporada.
Acho que é importante até pela história do clube. É a primeira vitória ou não? Primeiro triunfo do Bahia na história, na Libertadores. Então eu acho que é muito importante até para a história do clube, para a grandeza, para onde a gente quer caminhar no futuro, ter essa experiência. E nós não ganhamos de uma equipe qualquer. Nós ganhamos de um campeão de Libertadores, nós ganhamos de uma equipe que tem tradição na história e que não é fácil para ninguém vir jogar aqui, independente do momento. Não é fácil para você. Em Copa Libertadores é muito difícil sempre enfrentar o Nacional. Então eu acho que o triunfo, ele é mais importante pelo Bahia, pelas pessoas que torcem pelo Bahia, por aqueles que vieram até aqui, que foram muitos até no hotel, vi muita gente hoje todo aqui no estádio, e aqueles que nos apoiaram de Salvador e que torceram pra gente e que terão a oportunidade em domingo pelo Campeonato Brasileiro e em outras rodadas pela Copa Libertadores, poderão estar junto da gente, passando a energia que eles tanto contagiam a gente quando nós jogamos em casa.
E que triunfo!
É, fala vitória não, senão dá problema. Olha,
ele falou, né, coletivo?
Ele falou, se corrigiu. Se ele falou, pode. Ó, mas o Bahia tá de parabéns, tá fazendo uma grande temporada, o tricolor de aço. E olha, Lu, eu espero coisas muito boas pro Bahia. O Bahia, a gente tem que começar a olhar o Bahia com outros olhos, deixar um pouquinho aqui, o que chama a gente, os torcedores do eixo. O Bahia tá merecendo ser observado de uma maneira muito mais atenciosa ser menos subestimado, vamos dizer assim, que tem um bom time o Bahia.
E um bom técnico, Rogério Ceni. Bom, saindo do melhor da rodada, vamos falar agora de uma das grandes decepções da quarta-feira. No jogo que teve destaque da sua Rádio Nacional, o Flamengo acabou derrotado pelo Central Córdoba dentro do Maracanã e caiu para a terceira posição do seu grupo na Libertadores. Quem traz toda essa repercussão é o repórter Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após a primeira derrota em 2025 para o Central Córdoba por 2-1 no Maracanã, o técnico Felipe Luiz assume a responsabilidade por poupar parte do time titular.
A escolha dos jogadores que foram a campo foi uma uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. Com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu falo, que eu tomo para vencer o jogo. Estão sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe. E futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha. E vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Mas eu repito, não é... Não é não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada. E se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas, críticas justas.
O treinador também falou sobre as oportunidades desperdiçadas no ataque.
Sobre chutar pouco, eu acho que nós temos muitas chances de chutar ou de cruzar e priorizamos por circular mais uma vez, né? E muitas das vezes chutar sempre acontece alguma coisa, eu insisto muito isso para eles, mas isso vai muito do perfil de jogador, né? São jogadores, por exemplo, que tem um perfil mais de chutar, outros que tem um perfil mais de passe, e eu venho insistindo muito nisso. O meu trabalho, digamos, resumindo, é levar o time até a área do adversário e lá dar outros recursos, outros mecanismos para que eles possam entender quem ocupa a área, quem vai no primeiro, quem vai no segundo e tudo mais, para que depois eles possam decidir. Eu não posso decidir por eles. E aí, é claro que nós temos que melhorar, mas isso eu já falei também outras vezes. O gol, ele vai ter momentos que a gente vai estar mais próximo, nós vamos fazer mais gols com mais facilidade, sem criar tanta chance, e outras vezes nós vamos criar muito e não vamos fazer. Então depende muito do momento, e com a volta do Pedro também tenho certeza que a gente vai, ele vai elevar o nível no nosso ataque nessas finalizações.
Felipe Luiz ainda comentou o retorno de Pedro após 7 meses se recuperando de lesão no joelho esquerdo.
Vai trabalhar, vai ter, muito feliz por tê-lo de volta, um jogador super importante e diferencial pra gente, e agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos pra poder voltar à forma ideal pra conseguir jogar o jogo todo.
Felipe Luiz disse que a melhor forma de lidar com um resultado ruim que interrompeu uma invencibilidade de 27 jogos no comando da equipe é o próximo jogo.
Simplesmente temos um jogo domingo. Isso é o bom do futebol, que te dá uma oportunidade nova de poder apagar, né, essa derrota. Derrota dura, como teu colega falou, né, foi no Maracanã, meu primeiro jogo da Libertadores no Maracanã, na frente da torcida. Hoje estava uma festa bonita com a volta do Pedro, então realmente é triste por esse lado, mas são derrotas que acontecem, né? Não vamos ganhar sempre. Infelizmente foi hoje, e o que eu quero e espero deles que eles possam limpar a cabeça o mais rápido possível para poder fazer um grande jogo domingo, que é muito importante.
No domingo, o Flamengo visita o Grêmio na Arena do Grêmio às 5:30 da tarde. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Não valeu, foi pra torcida do Flamengo.
Não valeu, mas assim, todo mundo tá discutindo, popô no popô. Eu tava conversando aqui com a Luciana fora do ar, que é engraçado, a gente tava no jogo ontem, a gente recebeu a escalação, a gente viu. Everton Araújo, tá, beleza, segurou pro Gai, depois você viu De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Juninho. Todo mundo que tinha sido bem, todos os jogadores assim, praticamente titulares. Ninguém pensava nisso, que o Flamengo fosse...
Tomar decisão é difícil, né? Comentar a decisão depois da acontecida,
a gente acaba sendo engenheiro de obra pronta. Mas assim, Luciana, o Flamengo agora vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter o jogo lá em Casablanca, vai subir o morro para jogar contra a LDU, vai precisar vencer. Essa é a situação
ou
do Flamengo.
Ou pelo menos empatar, né?
O empatar não fica tão ruim, mas vai ter que vencer para pelo menos dar uma respirada e ter um jogo contra o Grêmio nesse final de semana, já bastante de complicado, vai ser destaque da Rádio Nacional.
É isso. Valeu, Luiz Ferreira. Agradecendo aqui também os trabalhos de Joca Sanz e a você que esteve conosco no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocca.